Bora. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Bandicoot, que fala tudo sobre futebol, o primeiro podcast aqui de 2021. E aí, Pedrinho, primeiro aqui desejar, antes de chamar aqui meu amigo Pedrinho, que vai começar chamando a rapaziada aqui que tá com a gente hoje, desejar a todo mundo aí um feliz ano novo, que seja um ano melhor, né, do que foi 2020. Adeus 2020, vamos começar 2021 falando sempre do que a gente gosta, falando de futebol, afinal a temporada 2020 ainda não acabou. Segue tudo com os conformes. E aí, Pedrinho, tudo certo?
Tudo certo. Desejar para todo mundo, para nossos ouvintes, um feliz ano novo. Tem que 2020 desgraçado foi-se embora. Vamos ver se 2021 não consegue ser pior, né? Não consegue fazer a paciente ser pior, que é isso. Mas deixa de mão aqui, pede para todo mundo acompanhar a gente nas redes sociais, estamos em todas elas. Só procurar pelo arroba podbandicuia.
É isso aí. E aí, Adil? Como é que passou de ano novo? Como é a expectativa?
2021. E aí, galera? Feliz ano novo a todos. Foi um ano, uma virada de ano tranquila. E a gente espera que 2021 as coisas melhorem para todos, né? Para a sociedade de uma maneira geral. Só não melhora pro Botafogo, né? Infelizmente já está rebaixado. Mas fazer o quê, né? A vida continua e só me resta agora secar o Liverpool, né? Que vem jogando mal. Mas isso é assunto para o ano, ao decorrer do ano.
É isso aí. E deixa eu dar umas boas-vindas aqui para nosso companheiro Ricardo, né? Parceiro aqui das antigas e podcast. Chimelão acabou de chegar na conversa novamente. Aqui com o Ricardo. E aí, Ricardo, tudo certo? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Bandicoot, a sua participação. Dá um
aí, né? É isso aí, boa noite, galera. Feliz ano novo. E tava com pedido, né? Voltei com tudo. E 2021 aí, a esperança de um ano melhor. Vem vacina, né? E foi uma virada de ano excelente, graças a Deus, com saúde. Mas, infelizmente, muitas famílias não puderam dizer o mesmo, né? Mas, 2021 é ano de esperança, né?
É isso mesmo. E ano novo, né? Sem chinelo, viu? Primeiro podcast do ano, vamos estar aqui presente. E aí, doutor Leonardo, como é que tá? Feliz ano novo. Manda aí seus primeiros pitacos aí de 2021.
Boa noite, galera. Só a chamada aqui, tá muito baixinho, mas dá pra escutar. Pô, feliz ano novo pra todo mundo. Tudo bom pra vocês, meu irmão. E por incrível que pareça, né? Não sei porquê. Na verdade, eu não sei porquê vocês acham que eu parava, mas fazia um tempo que a gente não se reunia, né? Mas tomara que esse ano a gente possa se reunir várias vezes para falar sobre futebol.
É isso aí. Fazia um tempinho, né? A gente entrou aí nas férias forçadas, né? Ou não forçadas. O podcast deu uma paradinha. Mas acontece aquela correria do ano novo. Ainda estamos, né, na correria aí. Mas hoje deu para tirar um tempinho aí para a galera que aí sempre, quando você olha lá, né, nos escutados lá do Spotify, no Deezer, no Cashbox, e outros agregadores lá de podcast, né, agora também no Amazon Music também. Então você consegue ver que a galera ainda nos acompanha, tá lá seguindo, então é importante sempre a gente tá colocando em dias aí com os nossos ouvintes os episódios para frente. Então vamos seguir, né? Vamos seguir aqui hoje falando sobre Campeonato Brasileiro, e o assunto é o seguinte, né, de hoje, né? É aquele... o campeonato que ninguém quer ganhar. Eu vou começar com o Andinho. E aí, Andinho? E esse campeonato? Vai cair na mão do Abelão?
Rapaz...
ou de...
eu acho que pode cair no colo de Renato Portaluppi ainda, viu? Porque o Grêmio tem os confrontos diretos ainda. E tá fora da Libertadores, tem ali a final da Copa do Brasil, mas tem os confrontos diretos. E pelo que o Flamengo teve até um bom volume de jogo contra o Ceará, só que não chuta no gol, né? Só quem chuta no gol é o Gerson, só quer fazer gol bonito. Não ganha jogo não, desse jeito. E o São Paulo é aquela que toca e não sai do canto. Então, o Grêmio, de 1-0 e 1-0, junto com o Internacional, eu acho que podem chegar, sabe? É, me surpreende bastante o time do Inter. Eu perdi 90 minutos da minha vida assistindo o Internacional e Goiás. E o Internacional é horroroso, mas pode ser campeão, pra gente ver como tá no nível de futebol, né? É, mas é sério, pô. Preste atenção no jogo, é horroroso mesmo o time. Só até o Abelão lá gritando com os caras, e o time faz o gol e bola pro mato, não tem brincadeira não. Então, acho que é o Flamengo é o time que tem os melhores jogadores, mas a gente não sabe se o Rogério Ceni vai conseguir domar as feras do elenco do Flamengo. E eu acho que o Flamengo não tá rendendo mais, porque ontem o Pedro perdeu um caminhão de gol na cara do gol, e o Everton Ribeiro não tá bem, desde que voltou da seleção ele não rende, na minha opinião não tá rendendo o esperado, aí está prejudicando o desempenho do Flamengo. E o São Paulo, eu nunca acreditei que o São Paulo pudesse ser campeão, apesar de eu ter comentado em outro podcast que eu gostava do estilo do Diniz, porque ele é atrevido e bota o time pra cima, mas o time tem limitações técnicas, porque o Pablo é um atacante inofensivo, a bola chega e ele não faz o gol, e quando o Luciano não joga, o São Paulo não faz gol. Então fica difícil para o São Paulo brigar pelo título dessa forma. Então eu acho que se o Grêmio, se o Renato Gaúcho focar, eu acredito que pode chegar, visto que tem os confrontos diretos.
Anil, quando você falou e o Flamengo, eu chego a sentir escutei uma respiração alta aqui.
É assim, né?
Alguém tem uma respiração alta aí, porque tá dando pra falar, hein, entendeu?
O do Benfica tá doido pra despachar o misto de volta pro Brasil, né?
Eu perdoo a facada, volta. Volta, misto, que eu perdoo a facada toda hora. Tu é doido, meu irmão.
E ainda dizem que técnico não entra em campo, né?
Obrigado pela imparcialidade.
Aquele entra e pega 10. Cara, o problema do Flamengo, no meu ponto de vista, é mais de vestiário do que ordem técnica. Assim, eu acho que o Rogério Ceni, do mesmo jeito que era só o Domi. Perdi muita paciência com o Domi, perdi muita paciência com o Rogério Ceni. Mas não é só ele. Tem algum aí que os caras não estão. Eu não vejo aquela disposição, eu vejo muita picuinha. Acho que o jogo de ego tá entrando muito no campo. E que nem você falou, Andinho, eu concordo com você, o jogador que mais caiu no Flamengo ultimamente é Everton Ribeiro. Sou fã do cara, mas ele caiu muito desde que Tite vestiu aquela desgraça nele. Aquela camisa amarela desgraçada.
Everton Ribeiro, né? Mas também Gabigol também.
Não, mas o Gabigol teve lesão e a porra tal. É mais complicado. Everton Ribeiro não teve nada disso. E parou, tá jogando mal. Por mais que é o que tenta, quando tá com a bola, mas tá errando muito na marcação. Os dois volantes do Flamengo, do jogador mais idoso, digamos assim, do Ceará, e deixou os caras fazer o gol. Papai. Vem opinar aqui. Tá ruim, papai, pra nós.
Convidado especial.
Pai. Tá certo. Fala.
Eu pensei que era um convidado especial, mas tem outro aí.
Tem Raul aqui comentando aqui. 1, 2, 3, que é isso? É o número de cagada de Rogério Ceni, né? Exatamente, foi isso mesmo. Botou Vitinho pra jogar de lateral, botou o Ilharão na zaga. Eita, meu Deus do céu.
Ontem foi complicado.
Mas que o Flamengo nem tem elenco, né? Pra Rogério Ceni tá fazendo isso, né?
Então, é isso que. Sabe o que me incomoda? Peraí, papai. Um minutinho aqui só, galera. Que aqui ficou difícil.
Só lembrando que eu concordo com a opinião do Pedrinho. Acho que o ego dos caras pode atrapalhar também, porque os caras, depois que ganharam tudo, é natural, não vão correr o que correram com o Michel lá naquele auge de 2019. É difícil, é muito complicado.
Mas na verdade, eu andei até discutindo assim com os amigos meus, dizendo que quando o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo, Muitos diziam que era fácil treinar o Flamengo. Ah, esse Flamengo é fácil treinar, a seleção e tal. Qualquer técnico que chegar aí, até Cristóvão Borges, se chegar no Flamengo,
o próprio, ser campeão com o Flamengo. O próprio Rogério Ceni foi um. O próprio Rogério Ceni foi um que falou que jogar em time milionário era fácil. Treinar time milionário era fácil.
Agora daí tem que ter jogo.
Agora ele pegou o pepino que.
O ego dos caras. Vem, Gabigol. Gabigol pegou o banco. É, já entrou em campo, já com aqueles de treino, com raiva, chateado, com a cara feia, né? Sentou lá no banco. Aí é complicado, né? Isso aí.
Desamarrou a chuteira, fez biquinho. Desamarrou a chuteira, fez biquinho. Fez isso. Diego Alves também.
Exatamente.
Eu acho que o que aconteceu com o Rogério Ceni, não só com o Rogério Ceni, como o Domi também, é que ele perdeu o vestiário. Tem muito jogador bom no Flamengo, é verdade. Mas tem muito cara de nome, que não é todo mundo que vai fazer coisa. Simples assim. E esse jogo de ego condena, né? O trabalho do treinador e, logicamente, o time, né?
Eu discordo, né? Dos jogadores que vem abaixo do Flamengo. E Bruno Henrique. Agora tá bom. Bruno Henrique é disparado. O que mais deixou de produzir. Digamos do quarteto do Flamengo, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Riqueza. Vocês estão me escutando, né?
Sim.
Tô.
Sim.
É disparado, no caso. O jogador que mais caiu de produção. Quanto a título, eu ainda acredito que o Flamengo é o favorito, né? Apesar de uma péssima fase que ele vive. Mas é aquela coisa, né? Como a gente estava discutindo antes, aparentemente esse é um campeonato que ninguém quer ganhar. Eu não acho que o São Paulo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Internacional, para mim, ainda é uma surpresa estar ali, em segundo. Eu digo que fica entre Flamengo e se brincarem muito, o Palmeiras pode chegar lá, né? Dependendo do que possa acontecer na Libertadores.
O Palmeiras tem uma sequência pesada esse mês aí, né?
Vai botar muito de reserva nesses jogos.
Já conseguiu uma vitória já contestada, né, no final de semana, e por alguns né, criticaram muito.
Tem um jogo mesmo com o Vasco, né, do Palmeiras aí.
Tem um jogo a menos contra o Vasco, que é um jogo antes da final. É um jogo final da Copa do Brasil, do primeiro jogo da Copa do Brasil. Tem dois jogos a menos, um deles é contra o Vasco.
Uma derrota certa já pro Vasco. O Vasco vai 3 pontos pro Vasco aí.
É, o que o Palmeiras vai botar o em reserva, com certeza, né?
Mas mesmo assim ainda melhor do que o time do Vasco aí.
Vamos falar do Flamengo.
O Ricardo, tem um amigo que é São Paulino, que ele falou comigo ontem uma coisa que ele falou que eu acho que é interessante. Ele disse assim, se o São Paulo jogasse como o Inter de Abel,
pois é.
O São Paulo não perdia pro Santos, e o São Paulo não tinha perdido alguns pontos que ele perdeu aí, na principalmente nos dois últimos jogos, né? Porque ele acha que essa questão do toque de bola, a questão do time de Diniz aí, prejudica no momento de você não precisa, você precisa fazer o feijão com arroz.
É verdade.
E aí, Ricardo?
Também a questão do São Paulo é como a gente vinha comentando, não sei se foi o Andinho que falou, muito toque de bola e pouca objetividade, né? E eu também não sei se é sentindo falta de Luciano, que o São Paulo jogava muito em prol do Luciano, cara, eu não sei, é um incógnito esse time do São Paulo. Eu até comentei com o meu cunhado, né, que é São Paulino. Ele feliz da vida, porque o São Paulo ainda está em primeiro, né? Mas estava numa sequência boa. Eu até disse a ele, esse time aí está no Paraguai, esse São Paulo. Eu vi alguns jogos do São Paulo antes dele começar a perder, né? Antes foi, não sei se foi contra o Bragantino, contra o Red Bull, se foi Isso foi depois. Eu disse a ele, eu disse assim, mas aí não vai ser campeão, não. Porque eu vi o estilo de o São Paulo jogando, é muito toque de bola. Um time meio que inofensivo no ataque, principalmente agora com a saída de Luciano, foi que o São Paulo caiu mesmo de rendimento, na minha opinião.
Eu concordo com o Ricardo. Deixa eu falar rapidão. Porque, diga você, eu não assisti os jogos de São Paulo esse ano. Porém, né, eu acho que eu até comentei lá no grupo que eu parei para assistir um São Paulo contra o Grêmio, numa super expectativa do jogão. E, meu amigo, foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Foi a semifinal, o jogo da volta, pô. Foi horrível.
Mas foi horrível, Léo, porque o São Paulo não conseguiu jogar, pô. O Grêmio montou uma estratégia e o São Paulo não conseguiu fazer nada.
Não, sim, então, por isso. Justamente isso. A estratégia do Grêmio foi beleza. Entrei, vou me defender o jogo todinho. E o São Paulo, pô, não conseguiu criar nada, não deu um chute a gol. 90 minutos.
Aí entra a diferença de ter um bom técnico, né? De fazer a leitura do jogo. Como eu vou montar meu time? Como eu vou preparar os meus atletas? Renato Gaúcho é muito fera. Fechou a casinha e acabou-se, né? E passou de fazer.
Uma coisa que eu acho interessante nessa ideia que o Léo falou, né? De você. Não, o São Paulo vai jogar, eu vou. Na semifinal, né? Do Copa do Brasil. Né, por mais que o mata-mata tenha essas características, né, de ser um jogo mais amarrado. Imagina o cara, a gente que é brasileiro, que acompanha e que escolhe um outro jogo para assistir. Imagina o cara que ele liga, ele vê poucas vezes futebol brasileiro, ele pega e diz, não, é o líder do campeonato que está na semifinal de Copa do Brasil, eu vou ligar aqui para assistir. Quando o cara vê, o cara diz, não, esse tipo é o líder do campeonato. O que é que os outros 19 estão fazendo para deixar esse time ser líder do campeonato? Né? A qualidade é, infelizmente, é um nível muito baixo que a gente se encontra no futebol brasileiro, porque São Paulo joga um futebol fraquíssimo. O São Paulo empatou no Morumbi com o time de Sapinto, ex-técnico do Vasco. Conseguiu empatar no Morumbi com o time de Sapinto. Perdeu para esse Santos, reserva.
Ele levou de 4 do Bragantino, né?
Levou 4 do Bragantino. Então, assim, é fraco e os outros também fazem um esforço no nada. É por isso que a gente fala, é aquela história do campeonato onde
aí, ninguém tá fazendo esforço. Está interessante essa questão do nivelamento do campeonato, de a gente achar que os times estão, que o campeonato está nivelado por baixo, e efetivamente está, muito por culpa do Flamengo, que não está rendendo. Mas se a gente pegar as principais ligas do mundo, essa temporada 2020 e 2021 tá dessa forma. Premier League imprevisível, com o Liverpool jogando mal, Manchester City crescendo, pode ser o favorito novamente, voltando a jogar bem. É o único que eu vejo jogando bem mesmo. Na Bundesliga, o Bayern tomou uma virada espetacular nessa última rodada, fez 2-0.
Engana, bicho.
E o Gladbach foi buscar a virada, ou seja, dando chance pro Palmeiras ser campeão mundial. E no Brasil, e você pegar o campeonato italiano, o Milan ganha mais um joguinho feio, a Juventus começou a crescer novamente, a Inter mais ou menos. Ou seja, acho que não tem um time no mundo se destacando, assim que a gente pode dizer, não, esse é o grande time do mundo. Na Champions League mesmo, não vai ter um favorito, né, no mata-mata que vai começar agora, em fevereiro. Não tem um time como o Liverpool tava voando naquela Premier League que ganhava de todo mundo. Não tem mais um time daquele jeito. Aí tá muito imprevisível. Não sei se é por conta do calendário que mudou, porque não tem mais torcida, ou se influenciou, não.
Você acha que é o reflexo de uma temporada que foi atropelada, né? Que ela acabou acabou a temporada. O Bayern foi campeão no final de semana, no outro. O PSG foi campeão, foi vice-campeão da Champions no meio de semana, no outro ele praticamente já tem rodado, já começou o campeonato francês, ele não jogou, mas começou o campeonato, né? Então, foi uma temporada atropelada aí, e eu acho que isso interfere. Talvez a gente vá ver veja alguma equipe, né, lá na época da Champions, né, lá na fase final, um nível mais elevado, né? Tipo, equipes já disputando um nível mais alto de futebol, porque é como você falou, a gente vê o Milan, que foi uma equipe que praticamente parou há muito tempo, tem uns caras quando voltaram, foi diferente da Juventus. A Juventus também tem outro caso, que tá questão de mudança de treinador, né, ideia de jogo, tem muita coisa que interfere. Mas o próprio Bahia é o reflexo. Mas também o Bahia é aquela história, né? É engana besta, né?
É verdade.
Aquela engana besta. É. Daqui a pouco atropela todo mundo, é campeão.
É verdade.
Mas aí deixa até essa conversa aí para o quando a gente chega lá do mata-mata da Champions, para a gente falar sobre os confrontos. Mas acho que é isso, né? Tem mais algum detalhe aí? Acho que a gente falou do Grêmio, falou do Inter, do São Paulo, o Flamengo acho que fica por aí, o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro é aquele time que você olha e não tem como, não chega, não é time, não chega. Ninguém. Entendeu? Não tem chegada.
Não passa confiança, né?
Entendeu? Não tem chegada. Aí é complicado.
São Paulo flopou, velho. A verdade é essa.
Eu acho que é mais fácil o Santos ganhar a Libertadores do que o Atlético Mineiro ganhar o Brasileiro.
Cara, eu não acho que o São Paulo flopou, não, velho. Eu acho que ele tira o que tem pra tirar. O time é aquele mesmo.
Concordo.
Ele tira. Isso. Ele teria flopado se ele tivesse. Ele teria flopado se ele estivesse no Flamengo, por exemplo.
Ele investiu.
Então, quem faz um grande trabalho é o Cuca. 200
milhões, pô. E jogadores tudo que ele.
Sim.
Pega os 200 milhões gasto no Atlético Mineiro e vê os jogadores que foram contratados e pega o dinheiro que o Flamengo gastou pra montar esse time. Nem existe nem comparação, pô. E mais, é mais ou menos o mesmo valor investido e as peças.
Eu sei.
O retorno das peças do Flamengo são infinitamente superiores ao do Atlético Mineiro.
Ô, Léo, eu sei e entendo, mas, por exemplo, tem que ver o momento que esses caras estão chegando também, pô. Esses 200 milhões investidos não tem o poder de compra que tinham 2 anos atrás, vamos dizer assim, quando o Flamengo começou a comprar. E outra também é, mesmo assim, gastando esse dinheiro ainda temos um elenco reduzido. O Atlético Mineiro tem um elenco reduzido.
Então,
é verdade.
Então, a vantagem do elenco é quem? São Paulo.
Eu sei, mas é que nem eu tô te falando agora na questão dos 200 milhões. Tá difícil você ir na Europa agora, ou em qualquer país da América do Sul, e tirar um jogador que recebe em euro ou em dólar. Sim. Ou gasta uma grana louca, ou não traz o cara.
Não, pai, por
exemplo. E isso há 2 anos atrás era diferente.
Vê a visão de mercado do Flamengo. Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Luiz, aí tu pega o Atlético Mineiro, Savarino, Zarate, os caras não ganharam nunca na vida, pô. Ganharam nada. Eu falo com relação a isso, entendeu? Ainda que o fato é que
tá, entendi.
Tem mudado com os anos, né? Mas... não existe, não, pô, comparação.
Mas se você pegar. É porque a gente coloca o Bruno Henrique pelo que o Bruno Henrique fez em 2019, né?
Sim, claro.
Porque querendo ou não, que quando o Bruno Henrique chegou no Flamengo, era uma aposta. Não era aquele jogador consagrado que já veio. Então, ele não era aquele jogador todo, não. Badalado daquele jeito, não. Virou depois que 2019. O trabalho funcionou. Felipe Luiz veio de graça, pô. Assim, sem custo ao clube, né? Sem custo ao Flamengo pagar pelo Atlético, né? Atlético, né? Que ele tava de Madrid. Atlético de Madrid. Ele pegou de graça. Então, o que ele pegou caro, o que ele pagou caro, foi o Gabigol. Mas o Gabigol vale o investimento, porque ele ainda, querendo ou não, ainda é novo, ainda pode ser vendido. Se vai ou não, aí é outra coisa. Mas ele ainda pode ser vendido. Ele vale o investimento.
O Atlético fez muito investimento assim, né? Por exemplo, tirou o Marrone do Vasco, pegou o Alan Franco pegou o Franco lá, pegou o Sassamento também.
Assim, não são jogadores ruins,
assim,
mas assim, comparado o peso, o impacto a visão do mercado do Flamengo foi infinitamente superior.
É aquela coisa, não vai ser com o Marrone e Sacha que você vai ganhar o Brasileiro. Não vai ser.
Vai ser mais difícil. Se ganhar, vai ser mais difícil.
Não. Né? É com o Marrone é difícil. Pode ganhar? Pode. Até porque o São Paulo tá com o Pablo e o Luciano. Né? Então, É Pablo e Luciano aí. Luciano que passou por um monte de clube e hoje, a gente até falou aí, né? Tá fazendo falta. Então, os caras podem ganhar, mas assim, não passa aquela confiança. Não passa confiança nenhuma que vai. Acho que o Atlético é daqueles times aí da que a gente colocou que menos passa confiança, né? E dá pra tirar
o Inter coisa. É bem parecido com o Atlético, né? O artilheiro deles é Thiago Galhardo. Quem é Thiago Galhardo, né? O cara que não ganhou nada no futebol.
Verdade. Veio pra aparecer no futebol assim com a idade mais avançada, né? O que não é tão normal.
E sem jogar na posição dele, rapaz, né?
A gente... Deixa eu te falar uma coisa a vocês. A gente não colocou o Palmeiras na briga do brasileiro também, né, mas, bicho? Sério, e pode.
Mas a questão,
né,
do Palmeiras, Andinho, pode, né? A questão do Palmeiras é que é muito do que vai acontecer. O que é que vai acontecer no Brasil, verdade, na Copa do Brasil? O que é que vai acontecer na Libertadores? Lógico que o Palmeiras, por exemplo, digamos que ele não estivesse jogando mais nenhum desses dois campeonatos. É lógico que o Palmeiras estava na briga.
Era um favorito.
É lógico,
né,
que ele estava na briga, mas esses dois campeonatos aí pode, por exemplo. Um time meia boca aqui, perde um pontinho acolá, fica difícil de correr atrás depois. A prova disso é que ele podia ter perdido o pontinho lá na Ilha do Retiro, se o VAR não deixasse, né?
Eita,
pô. Aham.
É isso mesmo. Eu acho que o Palmeiras é o Palmeiras.
O Palmeiras tem um asterisco.
Ele chega em fevereiro. Como é que ele vai chegar em fevereiro? Se ele chega em fevereiro... Na final, porque a final da Libertadores é dia 30 de janeiro, né? Ele chega em fevereiro, campeão da Libertadores. E
campeão da Copa do Brasil. Um abraço. Não tem cachaça aqui agora.
É, mas a Copa do Brasil é em fevereiro.
Os caras vão encher o túnel e vão deixar o brasileiro pra lá.
É, então, já era. Mas se ele chega campeão da Libertadores e a dois pontos do líder, aí
bota
meu amigo,
reserva pra jogar. E os reservas estão doidos para jogar.
Eu vejo. Assim, campeão da Libertadores e dois pontos.
Que o Palmeiras vai focar muito na Copa do Brasil, né? Porque já é um acesso para a Libertadores também.
Eu acho.
É, mas acho que. Eu não sei nem se estou preocupado muito com isso, meu cara. Porque acho que o Palmeiras não fica falando já assim, não.
Tá pensando no Bayern, rapaz. Quando é Bayern e Palmeiras? É quando?
A questão da Copa do Brasil é a questão financeira, pô. Certamente vai ser cobrado pela questão financeira, é um time caro.
Amanhã, na verdade.
É? Vai passar o gabarito?
Amanhã acabou amanhã. Acabou, vou tô zicando, amanhã acabou.
Tem que fazer muita merda pra cair fora.
Olha, se o Palmeiras não tiver dia 30 de janeiro no Maracanã, eu não garra quanto que
é. Eu não quero, peraí, a parte final eu perdi.
Eu não gravo mais. Eu não quero. Rapaz.
Ô Andinho, tu tem moral de apresentar essa bagaça? Que depois dessa semana aí, daí eu acho que vai ficar só nós.
Já arrumaram um apresentador, viu, que bicho de tudo.
É, eu ia chamar Léo, mas Léo nem vai, então a chance dele comparecer é difícil. Então.
Mas vai, Léo, tem que falar sobre quem? Amanhã o Palmeiras.
Dá o gabarito, meu gênio.
Léo dormiu. Vai, Léo. Léo. Desapogue-se dele.
Tá vendo porque não pode.
Mas é mesmo, pô.
Tá vendo que não pode ser Léo apresentador? Porque tem essas, pô.
O direito penal, Léo.
Coisas que só acontecem no podcast.
Hoje foi verdade. Raul participou mais do que eu. Ave Maria, hoje foi broca.
Não tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas que só acontecem no podcast.
E falar em Botafogo é o pior time. Deixa pra lá, mano.
Não quero nem saber.
O time vai jogar ruim.
Deixa pra lá, mano. Tava esquecido disso.
Botafogo e Cruzeiro na 11ª rodada da Série B da próxima temporada. Tamo junto.
E o CSA na Série A, viu? Nossa. Recebou o Azulão.
Não, e falando, deixa eu até mandar aqui o Remo subiu pra ver, né? O Remo subiu.
E o Santa, hein? Nada, o Santa sendo o Santa, vai pipocar de novo. Ai!
E o Santa. E como sempre, lanterna do grupo na série.
Tem torcedor do Leão feliz? É claro que tem, é claro que tem. É claro
tem
que
pra tem. Onde cair mais? Tem pra onde cair mais?
Não, só ficar. Tem pra ficar na C. Só permanecer. No caso, eu não sei como é que foi o resultado aí. O Santa dependia não. Dele se brusque e...
O Santa não depende mais dele. O Santa tem que fazer a vitória e o Vila Nova não ganhar.
Não ganhar? O Vila Nova joga em Itu, ou em Goiás.
Poxa, agora, deixa eu olhar aqui rapidinho.
É Santa e Vila Nova joga Santa Cruz, né, o jogo?
É, o Santa,
então,
o Santa Cruz não é o último, o Santa Cruz está em terceiro, mas com a pontuação do último, do Ituano. A diferença é o saldo de gol, que o Ituano tem menos 2 e o Santa Cruz tem menos 1.
Isso pode interferir, né?
Pode, se o Ituano der uma chibatada no Vila Nova, coisa que eu acho meio difícil, o Santa Cruz, isso depende dele. Depende da sua vitória.
Esse é o problema, né?
É,
o problema é esse, o Santa Cruz depender só dele.
Um ponto legal é que o Brusque já subiu, né? Ou seja, estão em águas. Estão em águas.
Ah, é. Então isso facilita pro Santa. Isso facilita. A questão é que...
Estão mais empolgados do que Andino no Réveillon.
Rapaz, tomei só 5 vezes no Réveillon. Sozinho.
Então esse próximo final... Então, fortes emoções aí no final de semana da Série C. E ainda tem o Paysandu, né? O time lá do Pará, o Remo subiu, o Paysandu depende só dele pra subir. Depende só, mas tem joga fora de casa.
O Remo joga contra o Londrina. E o problema entregar. É o Santa Cruz depender só dele, viu?
Não.
Esse é o problema do Santa. Não, mas ele não depende.
O problema do Santa Cruz não é esse. O problema do Santa Cruz é ele jogar em casa. Na hora do vamos ver em casa, o Santa Cruz vai me dar alegria.
Os cabos da logo do outro caganeira.
Pois é. Pelo menos tem torcida, né? Vamos ver. Mas é, o Santa pode subir ainda, mas tá muito. A chance é maior do Vila Nova. E o Paysandu só depende dele para subir pra Série B.
Vamos torcer pro Santa subir pra Série B. É só assim que você assiste Santa e Vasco ano que vem.
Que vai. É isso, cara.
Que vai.
Isso não vai acontecer.
O Vasco vai pra Sul-Americana.
E o projeto Série B 2021? Foi executado, não? Cortaram a cabeça do Pinto. Mafiaram o Pinto. O Pintão da massa.
Time grande não cai, não.
Mafiaram o Pintão da massa. Que coisa depois...
Depois que o Pinto caiu, o Vasco subiu, pô.
O problema do Vasco é trabalhar com o Pinto, né?
O técnico horrível, aquele Sena Pinto, viu?
O problema do Vasco era trabalhar com o Pinto, era isso.
O problema era esse. Esse não é trabalho pra ele. É pra outra torcida aí que eu não vou falar o nome.
Olha, vou entrar no nome de Tula.
Tricolete, se defende.
Vamos encerrar, né? Vamos encerrar então. Agradecer aqui a rapaziada. Que seja um ano de mais podcast, né? Que a gente possa gravar aqui essa resenha sempre. Vem mais por aí pra gente falar de final de Libertadores. Vem Champions League chegando na sua fase final também, é importante. E daqui a pouco tem estadual, né? Que delícia, hein?
Imagina aí se o nível do brasileiro.
Filha. Imagina, hein?
Ave Maria.
Imagina o Botafogo e Madureira. Um
3 pontos pro Madureira.
Resenha de Boa Vista.
Pois é, então, só no Premier.
Flamengo e Cabo Friense. Flamengo e Cabo Friense, bem forte.
80 contos. É, 80 conto. Na verdade, não premia, não. Né? Por enquanto, não tá lá, né?
Papai Silvio Santos está por dentro, não vai mandar um carioca pra nós.
Não, e o mais bizarro é o. Só pra finalizar, o mais bizarro é o campeão do brasileiro saindo da quarta, no domingo começa o estadual.
Aí é que o nível aumenta.
Eu não sou jogador mesmo.
Bom, ao contrário de Andinho, eu não gosto de jogo bom mesmo. Vamos jogar um show de horrores.
Fala, ô Pedro, fala, você tá olhando a tabela aí? É, antes de encerrar, passa um bizu aí de como tá a Série B. Só pra galera que tá acompanhando aí, porque tá.
Cuiabá
vai subir.
É.
América e Chapecoense estão subindo.
Cruzeiro, aquele abraço, né? Cruzeiro tem que fazer milagre.
Qual a colocação do Cruzeiro? Décimo
Cruzeiro só... Primeira. Série B.
É, Cruzeiro 12º. Com a rodada já em andamento, 12º. Né? A rodada 34 já começou. Isso lembrando que a gente tá gravando na segunda-feira, dia 11. Ó, a situação é o seguinte... Nós temos dois times bem adiantados na situação, América Mineiro e Chapecoense, América Mineiro sendo o líder, e o Chapecoense em segundo, e acabou aí.
Acabou.
Agora a gente tem uma bagaceira aqui boa, que do Operário, que é o oitavo colocado, só que já jogou na rodada, com o Operário.
Perdeu por confiança.
Até... O terceiro colocado, que é o Cuiabá, a diferença é de apenas 7 pontos. Ou seja, a gente tem o Cuiabá com 55, CSA com 52, Juventude 52, Guarani 48.
Bora,
o Guarani perdeu hoje, o CSA ajudou o seu rival.
Graças a Deus, esse é nosso...
E na parte de baixo, a briga está com Oeste praticamente de rebaixado, o Botafogo de São Paulo... É incrível que toda zona de rebaixamento tem que ter um Botafogo.
Tem um Botafogo. É pra se arrombar.
Botafogo de São Paulo tá lá na zona de rebaixamento. E praticamente rebaixado também, muito difícil sair. Igual ao o amiguinho dele lá do Rio.
Flamengo do Piauí.
Olha a piada. Paraná tá na zona de rebaixamento e o Figueirense. Desde que destes, quem tá mais vivo é o Figueirense. Sendo que o Vitória corre risco, o Náutico corre risco. O Confiança, mesmo que esteja um pouquinho afastado, mas ainda tem risco de ser rebaixado. São esses.
Os nordestinos aí.
É.
Os nordestinos aí na...
Confiança, na Náutico e Vitória ainda podem ser rebaixados. Mas nenhum deles estão na zona de rebaixamento.
Assim como o Bahia e o Sport na primeira também, né?
Exatamente, mas quem vai cair é o Vascão, Fren Zico. E o Bahia fica fora.
Fren Zico, é?
Exatamente. É. Fechou? Não, sem, agora sem resenha, deu pra entender?
Acabou essa conversa aí.
América Mineiro e Chapecoense, só passando pra finalizar. América Mineiro e Chapecoense já na Série A. Cuiabá, CSA, Juventude são os principais que vão brigar esses três por duas vagas. Correm por fora Guarani, Ponte Preta e Operário. Na zona de rebaixamento nós temos o Oeste rebaixado, Botafogo praticamente. Paraná com um pouco de chance, mas não muita. Figueirense é o que mais está na parte que dá para sair. E temos os três nordestinos, tomara que não caia nenhum nordestino. Vitória, Náutico e Confiança estão na parte... que ameaça, mas tirando Confiança, né? Confiança ameaça menos, o Vitória e o Náutico ameaçam mais. É isso a Série B.
É, faltando aí 4 rodadas, né? Andamento 35ª, né?
34ª, andamento
34ª. 34ª, né? É, então, 5 rodadas aí pro fim do...
só para
vamos ver o que acontece.
Só para botar, tomara que não seja esse assunto. Só para botar o amigo cruzeirense que gosta da Série B. O Cruzeiro tem 44 pontos, é o 12º colocado. Ou seja, está a 8 do do CSA, sendo que nós temos 8 pontos. Nós temos apenas 15 pontos em disputa para o Cruzeiro.
Difícil. Mais fácil o Botafogo e Sapa.
Já o Cruzeiro. São Paulo, né?
São Paulo. Vamos encerrar. Então, valeu, rapaziada.
Valeu, galera. Até a próxima. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar pelo arroba podbandicunha. E só para deixar registrado aqui, Ricardo, apareça mais, meu parceiro.
Deixa ele como membro permanente também.
tamo junto. Foi um prazer gravar de novo com vocês, né? Relembrando os velhos tempos. Acho que a última vez que eu tinha gravado foi quem? 2017, aí?
Creio que sim. 2017.
Oi, Ricardo, só pra fazer uma coisa rapidinho, só pra fechar. Defina esse campeonato com uma palavra.
Morno.
Eu sabia.
Ei, valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite pra vocês. E foi um prazer mais uma vez gravar com vocês. E vamos ver se a gente grava mais, né? Vamos alinhar direitinho aí o tempo aí. Ver se dá certo aí. Conciliar trabalho, conciliar leituras, jogos de videogame. E ver se a gente dá pra gravar mais.
É bom.
Valeu, meus amigos, uma boa noite. Adiante. Vamos convidar também o Mauro César para participar do podcast. Ele está participando da resenha aí.
Até
vamos...
mesmo.
Vai de bola, né? Vamos chamar. Ele vem.
Valeu, Leonardo, tá aí para se despedir? Acho que o Léo ficou mudo aí na chinelou no. Léo, agora ele bateu o. Ele começou com diferente. Ele iniciou o podcast, agora ele criou a nova categoria.
Chinelar ao vivo, né?
Tá vendo? Voltamos ao formato original, só tem nós três.
Esse é o Léo, né? Eu nunca havia participado assim, de uma chinelada de Léo, não, mas eu já tinha ouvido falar já. Léo é pior do que Valdir, o ex-jogador do Palmeiras.
Segundo ele aqui, ó, em defesa dele, ele tá dizendo que não chinelou, disse que tá escutando tudo, mas não consegue falar. Ele colocou aqui no.
Tá dando mais migué do que Romário.
O microfone chinelou.
Tá dando mais migué do que Romário quando ele tava perdendo o jogo. Eita! A posterior, que será como é aquela sentida.
Ô, homem, enquanto. Fala aí, Léo, se despeça da galera.
Tô todo mundo aí, mas na hora que eu fui falar, na hora da chamada, deu covarde.
O pai ficou off.
Mas um prazer mais uma vez participar com vocês desse momento. E vamos que vamos. Até mais, até a próxima. Boa noite pra todo mundo. Fusão G6. Vamos sonhar. E fé em Deus, o Palmeiras vai ser campeão pra gente pegar pelo menos uma vaguinha na pré-Libertadores.
Ei, sim.
É aquela torcida
pro Verdão, hein?
Verdão desde o espermatozoide.
Verdão. Amanhã 4-0, Rio.
Só pra não esquecer. Porque eu li, né? Há pouco. E voltar aos tempos áureos é bom. Tá vindo. Tá vindo pro Barcelona, viu?
Vê pra quem?
Não.
Menino ali, né?
Presidente. O Laporta, que trouxe o Ronaldinho, montou o time mais ganhador da história aí do Barcelona.
Rapaz, o Barcelona já chegou na disputa do campeonato, enjoado da fera, mano. Mas na Liga dos Campeões não chega mais, não.
Realidade, é. Realidade, quarto lugar no espanhol.
Não, calma.
É pistoleiro, vai ser campeão com o Atlético de Madrid.
É, a porra do Atlético tem 3 jogos a menos, mas isso é história. Isso é história pra outro podcast.
É isso aí. Então, rapaziada, terminou. Tamo junto. Valeu, falou? Terminou, Léo? Então, valeu, rapaziada. Junto. Segue no Spotify, Cashbox. O favorito aí. E aproveite e compartilhe com seus amigos. Valeu, tamo junto. Aquele abraço.
Esse você vai ter trabalho, hein?